partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está ouvindo Escola Brasil no Norte, no Nordeste,
no Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, por todo esse Brasil afora, o nosso muito obrigada.
Ô Sandra, acordou com o pé esquerdo hoje?
Eu não, Cadu, e você? Passou por debaixo de alguma escada?
Não, mas eu vi um gato preto andando por aqui.
O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
Ah, tem muita gente que acredita que passar debaixo da escada ou ver um gato preto dá azar. E que dá sorte achar um trevo de quatro folhas ou ver uma estrela cadente.
São crendices e superstições antigas que passaram de pai para filho e acabaram virando costume.
Esse vai ser um dos assuntos do programa de hoje, 12 de julho, véspera de uma sexta-feira 13. E quem vai falar sobre isso é o Matuto, que tá chegando aqui.
Muito bem, o programa também tá recheado de dicas para você, professora e professor que mora no campo e quer fazer curso superior.
O MEC tá lançando um curso de educação superior do campo.
Ah, e no Toque Musical você vai conhecer um grupo muito legal aqui de Brasília que mistura música e teatro. E no fim tem de tudo: boi bumbá, catira, maracatu e muito mais.
A burrinha, cavalguinha, mundo afora, passarinha. A burrinha, cavalguinha, passo solto, ventania.
Quer saber mais?
Então não saia daí que a gente volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Esta é pra você, professor.
Você que é professor, professora de escola rural e ainda não tem curso superior, fique ligada.
O Ministério da Educação vai levar o curso superior de educação do campo para quem trabalha em escolas públicas da área rural.
Uau, que legal!
Legal mesmo é a metodologia, Cadu.
Uhum.
O curso tem duas etapas, né? Uma é na universidade e a outra na escola onde o professor dá aula dele.
Assim ele pode juntar teoria e prática. Ao todo, são 4 anos de estudo, sendo 8 etapas na universidade e 7 na própria escola do professor.
Vamos conversar agora sobre este assunto com a professora Mônica Molina. Ela é diretora do Centro de Educação do Campo da Universidade de Brasília. Olá, professora Mônica.
Tudo bom? Tudo. É um prazer poder conversar com os ouvintes da Rádio Escola Brasil para dialogar sobre a licenciatura em Educação do Campo.
Ok, professora. O curso vai habilitar o professor do campo para dar aula em mais de uma disciplina, né? Que disciplinas são essas?
Eles vão ser licenciados em educação do campo e habilitados para áreas diferentes de docência. Então, uma delas é linguagens, artes e literatura, outra é ciências humanas e sociais, ciências da natureza e matemática e ciências agropecuárias.
Que universidades vão oferecer o curso, professora?
Cada universidade vai atender mais de um estado, mas é a Universidade Federal de Campina Grande, da Bahia, Sergipe, de Minas Gerais e a Universidade de Brasília.
Ai, que legal. Professora Mônica, muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil.
Nada, nós é que agradecemos a oportunidade.
Nós conversamos com a professora Mônica Molina, da Universidade de Brasília, que também está participando do projeto piloto de Educação Superior do Campo.
E se você ficou interessado e quer participar desse curso Formação Superior e Licenciatura em Educação do Campo, ligue para a Secretaria de Educação Continuada do MEC, a SECAD. O telefone é 61, que é o código de área, e o telefone 21046289. Eu vou repetir, hein? 61, que é o código de área de Brasília. Telefone 21046289.
Estuda Brasil!
E hoje é dia do engenheiro florestal.
Profissão importante nos tempos de hoje em que a humanidade sofre com os maus tratos contra a natureza. Rios secando, florestas queimando, animais morrendo, terremotos, enchentes e tudo mais.
Pois é, o engenheiro florestal cuida da proteção e do uso das áreas de floresta. Ele pode trabalhar numa indústria, numa prefeitura, no IBAMA e em muitos outros locais que cuidam do plantio de árvores e da conservação da floresta.
Quer um exemplo? Ele pode ser o chefe assim de uma reserva florestal ou então trabalhar em uma indústria que produz papel. Nesse caso, ele vai acompanhar o plantio e o crescimento dos eucaliptos que são usados para fazer o papel.
Ele tem a responsabilidade de zelar pelo uso sustentável dos recursos naturais. Uso sustentável é você usar a floresta sem causar prejuízos para o meio ambiente.
E como o mês de julho é um período em que a seca está chegando na Amazônia e no Cerrado, o engenheiro florestal tem uma responsabilidade grande. Vai ajudar aí a combater as queimadas.
Então, professor, professora, que tal convidar o engenheiro florestal para ir na sua escola, conversar com os alunos, explicar direitinho o que fazer para evitar as queimadas no período da seca?
E uma dica do Escola Brasil para você pensar.
Toque musical.
Hoje vamos apresentar o som de um pessoal aqui de Brasília que faz música, ó, brincando.
É, nós estamos falando da Companhia Mambém Brincantes.
Os Mambém Brincantes têm um trabalho super legal de resgate da cultura popular.
O grupo é formado por 7 artistas que fazem uma mistura gostosa de música e teatro. E nesse caldeirão eles põem de tudo, viu? Tem boi bumbá, catira, congada, maracatu.
A companhia já tem 7 anos. Eles começaram fazendo apresentações aí de teatro de rua. E de lá pra cá gravaram 3 CDs.
Em 2006, os Mambém Brincantes rodaram o interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás em caravana fazendo apresentações.
Se você não teve a sorte de vê-los ao vivo, então cola o ouvido no rádio que a gente toca agora pra você.
A música que você vai escutar é Burrinha Cavalguinha, uma verdadeira declaração de amizade de um caipira por sua companheira de estrada. Vamos ouvir?
Cavalguinha, mundo afora, passarinha. A burrinha, cavalguinha, passo solto, ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como a minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. A burrinha, cavalguinha, mundo afora, passarinha. A burrinha, cavalguinha, passo solto, ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como a minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. A burrinha, cavalguinha, mundo afora, passarinha. A burrinha, cavalguinha, passo solto, ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como a minha. Partilhamos o trabalho, o sustento e a alegria. Música.
cavalguinha, mundo afora passarinha, a burrinha, a cavalguinha, passo solto ventania. Eu mais minha burrinha, sua vida é como minha, partilhamos o trabalho, o sustento e a lei.
Essa foi Burrinha Cavalguinha, com a companhia Mão Bem Brincantes. A composição é de Chico Nogueira.
Ô, Sandra, sabe quem é que ia gostar de conhecer a Burrinha Cavalguinha? O helicóptero.
Ó, cuidado, hein? Assim a lambreta pode ficar com ciúmes.
Oi, por falar em helicóptero, cadê o Matuto?
Ai, calma que ele já tá vindo aí, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola, é só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Helicóptero, deixa de ser chato, menino. E eu só peguei emprestado do seu, aí depois eu devolvo pra você.
Que moda é essa, hein, Matuto? Onde você vai com essa ferradura pendurada aí no pescoço?
Ah, e olha aqui na orelha, um galinho de arruda.
Ô, Cador, é pra evitar o mal olhado, espantar o azar. Hein, Sandrinha? Né? Amanhã é sexta-feira, 13, e eu já tô me prevenindo desde agora, né? Eu tô passando longe de escada.
E de gato preto?
Hã? Gato preto? Ha! Contra o gato preto, olha só o que foi que eu ganhei aqui, ó. Meu cachorrinho de estimação, caroço, senhor. Você já sabia já, né, Sandrinha?
Já sabia, já. Ele é tão bonitinho, né, Matu?
Esse é o famoso caroço.
É, o caroço de piqui.
Caroço de piqui?
Essa a gente não sabia. O sobrenome eu não sabia.
É, o sobrenome tudo. É que olha só, olha só o pelinho dele aqui, ó. Aqui, ó, todo espetadinho aqui, ó. Tudo certinho, você viu aqui, ó. Não parece aqueles espinhos de piqui?
Parecendo um porquinho espinho. Coitadinho, mas ele é bonitinho.
O caroço aqui vai colocar qualquer gato preto pra correr bem longe dele, viu?
Ô, mas também não precisa fazer isso com o bichinho, né, Matuto?
É.
É, ué, deixa de superstição, rapaz. Isso é crendíssimo.
Isso que me falaram, viu, Cador?
É, ué.
Me falaram esse negócio mesmo, viu, Cador? Diz que é superstição. E vocês sabem o que é isso?
O que que é?
Ó. E eu fui olhar no dicionário o pai dos inteligentes e descobri que superstição e crendice é acreditar em coisas sem base nenhuma na razão ou no conhecimento.
Uhum.
Sabe que isso faz a gente fazer coisa que não precisa, né, gente?
É, e a pessoa começa a ter medo de coisas assim sem sentido, gente. É. Acredita nos absurdos, sem pensar porque elas acontecem realmente.
É, e esse negócio de superstição começou muito antigamente, sabia?
Foi,
mas,
né?
Muitos anos, viu? Quando os homens achavam que as coisas aconteciam assim, por mágica.
É, e como isso foi passado de pai pra filho, de geração pra geração, acabou virando costume.
Virou folclore do povo, né, Sandrinha? Tem muita gente por aí que acredita que dá azar passar debaixo de uma escada, quebrar um espelho ou cruzar assim com um gato preto na rua, né, Cador?
É, mas...
E o medo da sexta-feira 13, então?
Gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada.
Que nessa moda aí, ó.
É, mas as superstições não falam só de azar, não, viu? Dizem também que assim, que insetos como a joaninha e o louva-a-Deus, por exemplo, podem trazer boa sorte.
Tem ainda a mania de fazer pedidos quando se vê uma estrela cadente, jogar moedas em fontes, comer lentilhas ou pular sete ondas no ano novo. Tudo isso para realizar desejos, né?
Diz que, sorte. Hein, Cador? Diz que quando a gente sente a orelha esquerda ardendo, é que a esquerda alguém tá falando mal de nós.
É, né?
É, e nessas horas dizem que a solução é morder o colarinho da camisa ou a gola da blusa, no caso da mulher, né? Aí quem está falando mal de nós na hora, morde a língua e cala a boca.
Ai. Deve ficar parecendo um maluco mordendo a própria roupa.
Verdade, Sandrinha. O negócio é que, acreditando ou não, eu vou me prevenir e investir agora no meu espanta-gato preto.
Aí, Leia. Mas isso aí também não deixa de ser uma maluquice, né, Matheus?
Brincadeira, né, Cador?
Eu sei.
Caroço. Brincadeira, né, Cador?
Claro.
O Caroço me ajuda a cuidar da fazenda. Olha a cara dele, de valentia dele. Late aí, filho. Latidinho dele, simpático, né?
Nossa, ele é tão corajoso, que latido, né?
Escuta, você falou um negócio da orelha esquerda. E se a orelha direita é quando estão falando bem da gente?
Mais ou menos, né?
Porque senão tu deve estar esquentando a orelha direita da minha filha, Júlia.
Ô, Cadu, você...
Hoje ela faz aniversário.
Você é muito cheio de superstição, Cadu.
Eu tô só querendo saber se a orelha direita da Júlia tá esquentando lá.
Agora eu vou voltar pra fazenda pra terminar a casinha do meu carocinho.
Muito bem, rapaz.
Licorte, vem cá, filho.
Calma. Ele tá meio cabreiro com você, mas você não
devolveu. Vou devolver sua ferradura também, Nicolás. Peraí, toma aqui, menino. Olha o jeguinho mais encafifado que eu já vi, viu? Tchau pra você, gente!
Tchau, Matuto!
Oi, vai pela sombra. Cuidado pra não passar embaixo de nenhuma escada pelo caminho, hein?
Essa deu na revista Nova Escola. Foi um artigo assinado pelo professor Luiz Carlos Menezes, educador da Universidade de São Paulo.
Ele disse que para melhorar a qualidade do ensino é importante avaliar bem a escola e o aluno.
Mas o professor disse também que uma boa avaliação deve levar em conta o progresso de cada aluno no decorrer do ano e não apenas a nota final dele. Vamos ouvir o professor.
Tem que ver em que condições as crianças chegaram e em que condições elas saem depois de cada série. Então é o desenvolvimento e não simplesmente o desempenho final.
É verdade, é comparar o estudante com ele mesmo, né? Nunca esquecendo de valorizar aquilo que ele tem de melhor.
A criança que mostra uma certa dificuldade tem que ser estimulada nas habilidades que ela já tem. Por exemplo, a criança pode ainda não ter se alfabetizado, mas desenhar muito bem. Então, valorizada no seu desenho e usar isso como alavanca para ela adquirir as habilidades que ainda não tem.
Meu professor Luiz Carlos disse que essa avaliação do aluno na escola não tem muita diferença com a que você, pai, você, mãe, faz em casa. Ouça!
Quando você avalia um filho seu, uma criança, você toma indicadores de como a criança está bem se desenvolvendo, por se a criança é animada, se ela tem iniciativa e criatividade, se ela faz amigos, tá certo?
Uhum.
Você não avalia o filho simplesmente pelo domínio da língua e da matemática.
Legal. E o mesmo cuidado que o professor deve ter com a avaliação do estudante, a Secretaria de Educação deve ter com a avaliação da escola.
Se a escola se saiu mal num exame como o Enem ou Prova Brasil, por exemplo, a punição é a pior medida.
Então, escolas com dificuldades são escolas que precisam de ajuda, não de punição.
Ouviu, secretário, prefeito e a senhora prefeita, a senhora secretária? Procure estimular as escolas oferecendo melhores condições para elas, seja com mais recursos, qualificação dos professores ou novas metodologias.
E se você que está ouvindo Escola Brasil conhece uma experiência aí bacana, hein? De qualquer escola, conta pra gente, vai. Mande um e-mail pro escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Ou mande uma carta. O endereço a gente dá daqui a pouco.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso. É a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança. Nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar. Ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Ande e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Chafante, Xingu, Caiapó, Caramuru.
Na Bahia, 6 mil alunos indígenas estudam em 59 escolas localizadas em aldeias.
Para facilitar o contato entre a Secretaria de Educação e essas escolas, o governo estadual da Bahia nomeou coordenadores indígenas para atuar nas políticas de educação.
Para Kleber Gesteira, que é coordenador-geral de Educação Escolar Indígena do MEC, o estado da Bahia deu um exemplo de inovação.
É uma conquista muito importante, primeiro porque o estado reconhece a complexidade da educação escolar indígena. Segundo, porque são pessoas das próprias etnias que estão assumindo essa tarefa. Então, além do espírito público que elas têm que ter como qualquer funcionário público, elas têm um compromisso particular com as suas comunidades, com o seu povo, o que com certeza vai acrescentar muita qualidade na gestão da educação escolar indígena no estado da Bahia.
Kleber Gesteira também explicou qual é a função dos coordenadores indígenas.
A função deles é garantir a educação escolar de qualidade nas escolas indígenas, né? Então, todo o processo de discussão dos projetos político-pedagógicos, a formação dos professores indígenas, o apoio pedagógico a esses professores, também trabalhariam para garantir a eficácia do programa da merenda escolar nas escolas indígenas, as questões relacionadas a materiais didáticos próprios e dos programas de livro didático do MEC e FNDE. Todas essas questões eles ajudariam na gestão.
O professor Jerry Matalauê é um dos coordenadores indígenas da Bahia. Ele é da etnia Pataxó, da região de Porto Seguro, no sul da Bahia.
Matalauê assumiu a Coordenação Estadual de Educação Escolar Indígena em abril deste ano. Ele falou sobre a importância histórica deste acontecimento para o Escola Brasil.
Historicamente falando, os índios aqui na Bahia sempre foram muito excluídos e até renegados à presença de indígenas aqui no estado. A criação da coordenação de política para os povos indígenas é um reconhecimento, e mais que isso, é a iniciativa do governo democratizar a participação dos povos indígenas, chamando para ajudar a governar.
É isso aí, gente. Com mais de 500 anos de atraso, o Brasil está abrindo espaço para os povos indígenas que sofrem tanto ou mais preconceito racial quanto os negros.
E quem ganha não são só as crianças indígenas.
Somos todos nós que vamos a caminho de um país cada vez mais comprometido em cumprir os direitos de todos.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
E a minha carta é de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, e eu vou mandar um beijo bem gostoso pro Leonardo Alves da Paixão. Oi, Leonardo! Olá, meus queridos amigos do Escola Brasil, Sandrinha, Cadu e Matuto. É com imensa satisfação que escrevo para vocês para parabenizá-los por este super maravilhoso programa que ensina a vida e a educação para muitos amigos. Meu nome é Leonardo Alves da Paixão e eu escrevo para vocês aqui de Vila Rica, no estado do Mato Grosso. Quero dizer também que eu sou super fã de vocês e até gostaria de ganhar... Olha, Cadu, que legal! Até gostaria de ganhar, assim, um calendário, né, de vocês. Se isso for possível. É claro. Aí ele dá aqui o endereço dele direitinho. Gosto muito da prosa de vocês e não perco sequer um só programa.
Legal.
Espero que esse programa nunca acabe, porque vocês são muito, muito importantes para mim e para muitos amigos meus. Desde já, muito obrigado. Um abraço deste amigo de vocês, Leonardo. Das letras, peço desculpas e dos erros, peço perdão. Para vocês, eu peço que aceitem essa minha simples declaração. Ah, oh, que lindo, chique, Leonardo. Um beijo para você e para todo mundo aí de Vila Rica, no Mato Grosso, tá bom, meu lindo?
A Leonardo, letra eu tô vendo daqui que é boa.
É bonitinho, então. É. O Leonardo mora lá na Avenida das Perdizes. Um beijo, Leonardo.
Muito bem. E eu tenho uma carta aqui que veio da Antônia Maria de Almeida Anunciação, que mora em Tabocas do Brejo Velho, na Bahia. É, a cartinha veio da Bahia. E falou: olá, amigos do Escola Brasil, é com muito prazer que eu volto a escrever para esse maravilhoso programa. Ela estava participando da promoção Tem Esporte na Jogada, né? Estava dizendo como é que ela gostaria que fosse aula de educação física na escola dos filhos dela. Ela disse que gostaria muito que tivesse. E diz assim: Sandra, Cadu e Luiz, eu gosto muito desse programa. Eu já escrevi uma vez, recebi uma folhinha com a foto de vocês e gostaria, se possível, que vocês mandassem uma folhinha para mim de novo. Olha, pelo que eu vi aqui, a produção anotou que a sua carta foi uma das escolhidas para receber também uma folhinha. Aliás, nós estamos mandando ainda calendário para quem escrever dizendo o que, que achar legal e o que, que não acha legal no Escola Brasil, viu? O calendário vale até julho de 2008.
Cadu, vou mandar um beijo aí especial para uma rádio comunitária, a Rádio CPA FM 105,9, que fica em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Um beijão, Jeremias dos Santos.
Opa, um abraço,
a Rádio CPA FM é uma das rádios, né, que retransmite aí o Escola Brasil, uma rádio parceira da educação.
Isso. E você, colega radialista, que ainda não faz parte desta nossa rede pela educação, é só você começar a retransmitir o programa Escola Brasil. Entra no site www.escolabrasil.org.br e aí você vai ficar sabendo como é que é. Você manda um e-mail pra gente, tem como fazer contato por lá, tá bom? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que não tinha tempo de ver quanto tempo o tempo tem.
Eu, hein, Cadu? Cuidado pra não dar nó na língua.
É que o tempo do programa tá acabando e eu me lembrei desse trava-línguas.
Ai, trava-línguas é uma forma literária, tipo uma brincadeira, né, gente? Lembra? Nós já falamos aqui. O legal é fazer a rima e recitar bem depressa. Aí que a língua trava mesmo.
E como o tempo tá mesmo acabando, nós pedimos pro Carlos aqui no estúdio colocar a música Brasil Poeira do Rolando Boldrin.
É pra homenagear nossos queridos professores que com o trabalho de todo dia, ajudam a construir um Brasil melhor.
Ê, Brasil, poeira, estradas de chão.
É, pra você, professora, você, professor, que bem cedinho já tá na sala de aula esperando a meninada.
Que além de preparar as aulas com amor e com carinho, ainda encontra tempo pra voltar pro banco da escola. Aliás, banco da universidade, né? Pra fazer o curso superior.
No programa de hoje, nós vimos que o MEC está levando o curso superior de educação do campo para os professores das escolas rurais.
Vimos também como a avaliação é importante para a escola.
Amanhã vamos entrevistar um professor que vai falar sobre alfabetização em braille para estudantes cegos.
Braille são aqueles pontinhos em alto relevo que os cegos usam para ler.
Então, muito obrigado por ouvir o Escola Brasil e até amanhã.
Tchau, pessoal!
É luz e a noite seduz. O coração abre as porteiras quando o galo cantar nos quintais do Brasil e o sol clarear nosso chão.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás, pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola